O Anel Campineiro,
de Contos de Lima Barreto. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente.
O Anel Campineiro, de Lima Barreto. Quem conhece a Estrada Real de Santa Cruz? Pouca gente do Rio de Janeiro. Nós todos vivemos tão presos à avenida, tão adstritos à Rua do Ouvidor, que pouco ou nada sabemos desse nosso vasto rio, a não ser as coisas clássicas da Tijuca, da Gávea e do Corcovado. Um nome tão sincero, tão altissonante, batiza, entretanto, uma pobre azinhaga, aqui mais larga, ali mais estreita, povoada, a espaços, de pobres casas, de gente pobre, às vezes uma chácara mais assim ali, mas tendo ela em todo o seu trajeto até Cascadura, e mesmo além, um forte aspecto de tristeza, de pobreza e mesmo de miséria. Falta-lhe um debrum de verdura, de árvores, de jardins. O carvoeiro e o lenhador, de há muito, tiraram os restos de mata que deviam bordá-la. E hoje, é com alegria que se vê, de onde em onde, algumas mangueiras majestosas a quebrar a monotonia, a esterilidade decorativa de imensos capinzais sem limites. Essa estrada real, estrada de rei, é atualmente uma estrada de pobres. E as velhas casas de fazenda, ao alto das meias laranjas, não escaparam um retalho para casas de cômodos. Eu a vejo todo dia de manhã, ao sair de casa, e a minha admiração apreciar a intensidade de sua vida, a prestança do carvoeiro em servir a minha vasta cidade. São carvoeiros com as suas carroças pejadas que passam. São os carros de bois cheios de capim que vão vencendo os atoleiros e os caldeirões, as tropas e essa espécie de vagabundos rurais que fogem à rua urbana com horror. Vejo-a no capão do bispo, na sua desolação e no seu trabalho, mas vejo também dali os órgãos azuis, dos quais toda hora se espera que ergam aos céus um longo e acendrado hino de louvor e de glória. Como se fosse mesmo uma estrada de lugares afastados, ela tem também seus pousos. O trajeto dos capineiros, dos carvoeiros, dos tropeiros, é longo e pede descanso e boas pingas pelo caminho. Ali no capão, há o armazém Duas Américas, em que os transeuntes param, conversam e bebem. Para ali o Tutu, um carvoeiro das bandas de Irajá, mulato quase preto, ativo, que aceita e endossa letras sem saber ler nem escrever. É um espécime do que podemos dar de trabalho, de iniciativa e de vigor. Não há dia em que ele não desça com a sua carroça carregada de carvão, e não há dia em que ele não volte com ela carregada de alfafa, de farelo, de milho, para os seus moares. Também vem ter ao armazém o senhor Antônio do Açougue, um ilhéu falador, bondoso, cuja maior parte da vida se ocupou em ser carniceiro. Lá se encontra também o Parafuso, um preto domador de cavalos e alveitar estimado. Todos eles discutem, todos eles comentam a crise, quando não tratam estreitamente dos seus negócios. Passa pelas portas da venda uma singular rapariga. É branca e de boas feições. Notei-lhe o cuidado em ter sempre um vestido por dia, observando ao mesmo tempo que eles eram feitos de velhas roupas. Todas as manhãs, ela vai não sei onde e traz habitualmente na mão direita um buquê feito de miseráveis flores silvestres. Perguntei ao dono quem era. Uma vagabunda, disse-me ele. Tutu está sempre ocupado com a moléstia dos seus moares. O garoto está mancando de uma perna e a jupira puxa de um dos quartos. O seu Antônio do Açougue, assim chamado porque já possui um muito tempo, conta a sua vida, as suas perdas de dinheiro, o desgosto de não ter mais açougue. Não se conforma absolutamente com esse negócio de vender leite. O seu destino é talhar carne. Outro que lá vai é o Manel Capineiro. Mora na redondeza e a sua vida se faz no capinzal, em cujo seio vive, a vigiá-lo dia e noite dos ladrões, pois os há, mesmo de feixes de capim. O capineiro colhe o capim à tarde, enche as carroças, e pela madrugada sai com estas a entregá-lo à freguesia. Um companheiro fica na choupana, no meio do vasto capinzal a vigiá-lo, e ele vai carreando uma das carroças, tocando com o guião de leve os seus dois bois, Estrela e Moreno. Manel os ama tenazmente e evita o mais possível feri-los com a farpa que lhes dá a direção requerida. Manel Capineiro é português e não esconde as saudades que tem do seu Portugal, do seu caldo de unto, das suas festanças aldeãs, das suas lutas a vara pau, mas se conforma com a vida atual e mesmo não se queixa das cobras que abundam no capinzal.
Ai, as cobras! Ontem dei com uma, mas matei-a.
Está aí um estrangeiro que não implica com os nossos ofídios, o que deve agradar os nossos compatriotas, que se indignam com essa implicância. Ele e os bois vivem em verdadeira comunhão. Os bois são negros de grandes chifres, tendo Estrela, uma mancha branca na testa, que lhe deu o nome. Nas horas do ócio, Manel vem à venda conversar, mas logo que olha o relógio e vê que é hora da ração, abandona tudo e vai ao encontro daquelas suas duas criaturas, que tão abnegadamente lhe ajudam a viver. Os seus carrapatos lhe dão cuidado, as suas manqueiras também. Não sei bem a que propósito, me disse um dia.
Senhor fulano, se não fosse eles, eu não saberia como iria viver. Eles são o meu pão.
Imagine que desastre não foi sua vida a perda dos seus dois animais de tiro. Ela se verificou em condições bem lamentáveis. Manel Capineiro saiu de madrugada, como de hábito, com seu carro de capim. Tomou a estrada para Riba, dobrou a rua José dos Reis e tratou de atravessar a linha da estrada de ferro, na cancela dessa rua. Fosse a máquina, fosse um descuido do guarda, uma imprudência de Manuel, um comboio, um expresso implacável com uma fatalidade inflexível, inexorável, veio-lhe em cima do carro e lhe trucidou os bois. O capineiro, diante dos despojos sangrentos do Estrela e do Moreno, diante daquela quase ruína de sua vida, chorou como se chorasse um filho, uma mãe, e exclamou cheio de pesar, de saudade, de desespero.
Ai, mogado! Antes fora eu!
Era Nova, Rio, 21 de agosto de 1915. Fim de Manel Capineiro, de Lima Barreto.